Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra, nos principais tocadores de áudio. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL, YouTube, Twitter e Facebook. E por falar em conexão com o mundo, o Roda hoje vai a Nova York e Veneza para dar as boas-vindas a um timaço que estreia nesta semana aqui na programação da Cultura. Há 27 anos no ar na TV Paga, o Manhattan Connection tem como marca o debate de ideias em que não há espaço para o lugar comum ou a contemporização. Pudera. Ele foi idealizado por Lucas Mendes para ser um programa de rádio com comentários de ninguém menos que Paulo Francis, o rei dos polemistas. A ideia migrou para a telinha, foi um sucesso e ao longo de várias temporadas passaram por esta bancada nomes como Nelson Motta, Lúcia Guimarães e Arnaldo Jabor. Para falar sobre a expectativa da estreia na TV aberta, num momento tão turbulento no Brasil e no mundo, recebemos os pais fundadores do Manhattan Connection, Caio Blinder e Lucas Mendes, direto de Nova York, e o também veterano Diogo Mainardi, que está na trupe desde 2003 e conversa com a gente desde a linda Veneza, na Itália. Para conduzir essa entrevista comigo, nós convidamos Adriana Araújo, apresentadora da TV Record. Raul Justi Lores, diretor de redação da Veja São Paulo. Kênia Saad, programadora do canal Trace Brazuca. Cristina Padiglione, autora do site Telepadi, da Folha, e colunista do jornal Agora São Paulo. E Martim Vasques da Cunha, escritor e jornalista. Contamos ainda com os desenhos saborosos do nosso Paulo Caruso. Boa noite, Caio, Lucas, Diogo. Um prazer ter vocês aqui como colegas e entrevistados. Bem-vindos.
Boa noite.
Obrigado, Vera. Prazer
Obrigado,
grande.
Vera.
Você tem um estúdio lindo. Há muito tempo eu não via seu estúdio. Esse estúdio seu é muito bacana.
Ah, obrigada.
Eu estive aí com o França.
Espero vocês virem aqui ao Brasil quando a pandemia deixar para um cafezinho e uma visita sem ser virtual. Lucas, vou começar perguntando para você, como aí o porta-voz dos Ratazanas, como vocês são conhecidos, o que você tem de expectativa para essa nova fase do Manhattan, agora na TV aberta, agora aqui na Cultura, o que muda, o que vocês trazem de igual, o que, que vai ser mantido em termos de formação, de assuntos, de temas, qual é a sua expectativa?
A expectativa é muito boa. A minha experiência com a Cultura foi ótima. Eu passei 10 anos aí nessa casa e a volta foi muito bem organizada, muito bem produzida, sem drama. Então, hoje é uma operação muito mais simples do que quando a gente começou. Hoje, você com duas pessoas, você monta isso aqui.
Uhum.
Antigamente, você tinha um estúdio com 7, 8 pessoas. Essa é uma das mudanças. Quando a Letícia... Você vê como é que mudou a televisão. Quando a Letícia me chamou para fazer um programa internacional, e eu no estilo de 60 minutos, eu falei, Letícia, você tem quanto para esse programa? Ela falou, $13 mil. Falei, então vamos fazer um programa chamado 13 minutos. Porque é $1.000 um minuto. Na época, televisão, uma equipe simples, eram 4 ou 5, era o cinegrafista, assistente, repórter, edição e, em geral, motorista. Então, era caro para burro. Hoje é uma operação mais sofisticada, com a imagem mais limpa, bonita, como essa que está aí, e a operação em si é muito mais barata.
É, então isso é uma das coisas, vamos falar aqui bastante sobre antes, depois e o futuro. A gente vai perguntar uma hora para cada um, vai ser uma coisa meio anárquica, mas vai ser gostosa a conversa. Por favor, Kênia.
Olá, tudo bem, Lucas,
Olá.
Diego? Bom, atualmente nós vivemos um momento histórico, né, de revisão de lugares no Brasil e no mundo. Desde a morte do George Floyd, que jogou luz às pautas antirracistas, há uma necessidade e uma demanda de que o jornalismo se reavalie, né, em relação à representatividade, à proporcionalidade, à diversidade. Até agora, com essa vitória da eleição, né, do Biden, da Kamala Harris, mostra o quanto as mulheres e as mulheres negras querem se sentir representadas. Dito isso, eu pergunto: como vocês pretendem trazer mais pluralidades de vozes para dentro do programa, mulheres na bancada? E a minha segunda pergunta para vocês é: como vocês analisam a cobertura de imprensa que é feita no Brasil e nos Estados Unidos em relação a pautas raciais e de violência policial? Eu vou deixar vocês escolherem, vocês podem responder, enfim. Obrigada.
Eu escolho o
Eu já
Diogo.
falei
Diogo
com o
fala.
Caio.
Um
É o
escolhe
Caio, é
outro.
sua praia, Caio.
Boa noite, bom estar com vocês aí. Como o Lucas, eu sou veterano da TV Cultura, mas na década de 80 eu trabalhei na TV Cultura. Estou de volta ao ninho, das ervas daninhas, talvez, acho que não. Eu gosto. Não, sobre a primeira pergunta do caso Floyd, eu acho que a imprensa tem que ser militante no sentido de militar pela notícia, interpretação e análise dos fatos. Esse é o engajamento, da imprensa. E isso ficou muito patente, aqui nos Estados Unidos, que ela exerceu o seu trabalho com um tom emocional, que o caso exigia, num momento extremamente, dramático da história, porque faz parte desse tripé, pelo menos aqui nos Estados Unidos, que foram as três grandes notícias: a tensão racial, a pandemia e o processo eleitoral. Então tivemos a chamada tempestade perfeita, para a imprensa. E foi difícil cobrir isso em função, da pandemia. Sobre como nós vamos se comportar na bancada do Manhattan Action em função dos acontecimentos, nós somos conservadores. Toda palavra. Nós vamos fazer o que a gente sempre fez: dar nossas opiniões e interpretações sobre os fatos, sem uma militância política, direta. A gente milita com os fatos, com nossas impressões e nossas interpretações das coisas.
Essa questão
Ela
de.
deu um.
Ela, acho que ela tinha perguntado também a questão de maior pluralidade de vozes. A
Isso.
Angélica vai fazer parte do
Isso mesmo.
programa, né? Como é que vai ser isso? Conta aí pra gente um pouquinho.
É isso mesmo. Ela perguntou sobre essa bancada. Essa bancada, como vocês já notaram, o Ricardo não está aqui. A gente não tem certeza se ele vai estar. Não está decidido. A nossa primeira pesquisa foi uma mulher economista. Isso também não está decidido quem. Mas eu acho que no caso da militância e das mudanças, eu vejo progresso. Já devia ter havido muito mais depois de um presidente como Obama. E a gente teve um revertério extraordinário. Agora, depois desses últimos acontecimentos, dessa última eleição, mostra que está havendo progresso.
Certo. Adriana, por favor.
Boa noite, Vera. Prazer estar aqui com vocês. Noite de clássicos, hein, Vera? Roda Viva, que é um clássico da TV brasileira, com Manhattan Connection.
Sim.
Adorei o convite. Bom, eu vou começar falando de televisão. Depois eu tenho pergunta de mineira para o Lucas Mendes, mas na hora do recreio. Eu quero falar de televisão primeiro, Lucas, porque o Manhattan Connection é quase um milagre da TV brasileira. O programa surge quando o mundo era outro. Você comentou no comecinho aqui, a conexão com Nova York era dificílima e tinha todo um glamour. Você sabia das notícias pelos jornais da noite da televisão. Se quisesse consumir notícia de jornais e revistas americanos, chegava com atraso de dias, às vezes semanas, no Brasil. E hoje essa conexão se dá com um clique. Então, eu queria saber como fazer um programa no mundo de hoje, no mesmo formato que o Manhattan continua fazendo, ser relevante e necessário. Especificamente na TV Cultura, que é uma TV custeada pelo Estado de São Paulo, como fazer também um Manhattan independente, sabendo que o governador do Estado é pré-candidato à presidência. Isso foi tema na discussão da vinda de vocês para cá?
Não, e sim. Uma parte foi porque o Diogo falou, olha, eu, não só ele, eu prefiro não receber dinheiro do Estado. Ah, isso ainda não está definido como é que esse dinheiro vai vir para cá. Você está perguntando sobre a relevância. Eu também fico surpreso como é que esse programa durou e vai fazer 28 anos daqui a um mês. Para mim é tanta surpresa quanto para você. Agora, o mais surpreendente foi quando ele começou. Porque a gente tinha, em julho, agosto de 92, veio uma dessas coisas, ou desvalorização da nossa moeda, ou por causa de inflação, algum motivo, mas dos quatro escritórios grandes que o Brasil tinha aqui para a televisão, só sobrou o da Globo. Aí eu saí fazendo freelancer, foi um período miserável, primeira vez que eu pedi dinheiro emprestado. Mas o Roberto Muy Laerte, da TV Cultura, entra no nosso escritório um dia, que a gente tinha uma cozinha, trabalhava na cozinha, graças à amizade do um camarada chamado Loic Gosselin, que trabalhava na Reuters, e por algum motivo ele acreditava na gente. Ele falou: olha, tem uma cozinha lá, com uma mesa, uma geladeira e uma pia. E a gente foi trabalhar nessa cozinha. E aí apareceu o Muy Laerte com essa oferta, falou: eu queria ter um escritório aqui, um correspondente aqui. E ele falou: e tem um museu, tem uma no MoMA, uma exposição do Matisse fantástica. Eu queria que fosse um teste para vocês. Faz essa matéria para mim, velho. Matisse não era minha praia. Fui encher o saco do Hélio Gaspari, que entendia de arte como não fosse o museu dele. O museu dele era o Metropolitan, que ele ia com França para ver pinturas e esculturas que pareciam com generais brasileiros. Era uma história muito engraçada. Então, ele me deu uma lição de Matisse, eu fiz o meu dever de casa, fizemos uma matéria com brilho. Entregamos para a Angélica jogou café em cima da fita. Eu queria esganar a Angélica nessa hora. Foi a nossa chance de sair dessa miséria. Você joga café no negócio? Aí ela levou a fita para casa. E ela tem um marido muito tinhoso. O marido abriu aquela fita, eu achei que aquilo era impossível. Limpou a fita inteira. No dia seguinte, ela foi aquela emoção quando ela apertou o botão e apareceu o Matisse. Milagre. E colou. E à mesma época, você imagina, que a gente estava negociando com a Letícia essa ideia de uma bancada que saiu assim do nada, quando ela queria um programa. Não tinha dinheiro, eu falei, quem sabe? Eu ressuscitei aquele negócio do Franz na bancada. E colou na hora também, por causa do Franz. Quando eu botei o nome do Franz sem consultar o Franz, ela saiu correndo, foi lá, pegou o Glazer, que era o dirigia o canal, e falou: olha, vamos começar essa história. Agora, você não imagina que a gente estava na nossa salinha, que a gente já tinha saído da cozinha para uma salinha. E da salinha nós fomos para o. Eu perdi meu iPhone. E da salinha nós fomos para um jardim, para um escritório, você não acredita, que era onde ficava a família Rockefeller. Era o sétimo andar.
Isso aqui é upgrade, hein?
Esse é o jardim suspenso. Você não vê da rua. Era um lugar fantástico. Isso aqui era o outro lado da rua, que era a igreja de São Patrício, Santa Fé, no Francis, daí dando uma roxa no Caio. Né? Isso era
Mentira, não dava roxo nada.
Angélica, e o Francis já encheu o saco do Caio antes de entrar. Agora, você sabe que no dia que veio a confirmação da cultura, a gente tinha era Telex, né? Entrou o Telex, foi ver, e era a cultura confirmando que a gente tinha um contrato. A gente estava ainda na festa. Entra um outro fax. Era da Letícia, confirmando que a gente tinha uma ata, que era para ir adiante com o projeto. Mas assim, não foram 10 minutos de diferença. Você sai de uma miséria da cozinha, pegando dinheiro emprestado, para dois contratos que eram Fantásticos, na Quinta Avenida, no Rockefeller. Por sinal, hoje a gente está outra vez na Quinta Avenida.
Ô, Diogo, eu vi que você estava levantando a mão, você queria complementar alguma coisa?
Eu gostaria de responder a pergunta da Adriana, já que o Lucas citou o meu caso. A condição que eu estabeleci para Via Cultura era que a gente conseguisse montar um pacote de financiamento com patrocinadores privados, particulares, e garantissem o nosso salário. Isso é uma condição sine qua non. Eu sempre fiz isso na minha vida. A gente tem um site antagonista que não recebe dinheiro de propaganda estatal, federal, estadual, municipal, paraestatal, não recebe. A gente aboliu isso da nossa vida. Quando eu, 300 anos atrás, até cinema, eu impus a condição de trabalhar para o meu irmão como roteirista, desde que a gente não usasse dinheiro estatal. Isso nos levou à falência, mas eu sempre mantive esse princípio. Vou manter para sempre. Nosso pacote aqui vai ser financiado graças a esses patrocinadores. E é assim que tem que funcionar. Eu não tenho nenhum problema com TV pública, por exemplo. Eu moro aqui na Itália, tenho a RAI, morei 300 anos na Inglaterra, a ITV, mas eu, pessoalmente, não aceito, não quero ter nenhum tipo de interferência. O Brasil é muito complicado. A gente sabe que há interferência política sempre. Quem paga, enfia a mão. Quem paga, enfia o pé. Eu jamais aceitaria outra dessas. É uma questão de princípio. Eu não vou transigir de jeito nenhum a esse princípio. Eu sempre tive liberdade absoluta dentro do Manhattan, na GNT, na Globo News. Terei agora na Cultura, tenho certeza absoluta. Porque essa é a outra questão. O Lucas sempre defendeu essa prerrogativa de que a gente tivesse liberdade para falar todas as coisas e pudesse atacar, eventualmente, todos os políticos, se eles merecessem, todos eles merecem. Então, essa prisão do financiamento público não vai ocorrer, porque não haverá financiamento no nosso salário e porque seria uma condição absolutamente inaceitável para qualquer um de nós.
Certo, por favor, Padi.
Eu vou continuar nessa história que é bem interessante, porque no dia seguinte à saída da Globo News, o antagonista anunciou que viria para a Cultura com financiamento privado. Você falou que quem paga a conta sempre interfere. Então, a gente pode pressupor também que, às vezes, e acontece, até um patrocinador privado pode interferir num programa. E vocês, ao mesmo tempo, vão estar numa TV pública, mesmo não sendo financiado pelo governo, vocês estarão nessa TV pública. Eu queria saber de você qual é, se você citou a RAI e tal, qual é o modelo de TV pública ideal, né? Que a gente possa fazer uma televisão pública de interesse, com assuntos de interesse público, sem que haja essa interferência política, né, digamos assim. Se há modelos aí pelo mundo que a gente poderia aplicar aqui, lembrando que a gente já não começou um modelo de TV pública aqui cobrando isso do cidadão, como existe em vários países, de você cobrar uma taxa das pessoas. Existe esse
modelo? Você acabou de citar, por exemplo, a interferência da empresa particular, a separação que nós chamamos de separação de igreja e Estado, que há em órgãos de imprensa minimamente sérios, teria de haver também no serviço público. Teria de haver uma distância enorme que essas TVs fossem administradas, geridas por gente independente, que não tivesse o mandato nomeado por um político. Você vê o caso da TV Brasil, por exemplo. A vergonha que foi essa reviravolta bolsonarista, que prometeu em campanha que ia abolir a TV Brasil, uma TV pintada para fazer propaganda do governo, e imediatamente depois começou a usar esse mesmo veículo para fazer propaganda do próprio governo. Esse tipo de envergonhice no Brasil é recorrente e é muito difícil evitar também com a interferência da iniciativa privada. É muito difícil evitar que um diretor comercial do teu jornal, da tua revista, não pense aí que esse cara aí, pô, tá financiando uma campanha importante para nós. Um momento em que as empresas de jornalismo estão praticamente quebradas, quase todas elas, a nossa fragilidade fica ainda mais exposta. E é um problema, é um problema sério. A gente vê, as redes sociais são propaganda, né? Assessoria de imprensa. O leitor está confuso, ele já não sabe o que é e o que é propaganda, e acha que a coisa que ele recebe da assessoria de imprensa é informação, quando obviamente não é. É uma confusão de papéis e vai ter que ser resolvida com a vigilância. Quer dizer, um vigia o outro, um jornal vigia o outro, denuncia se há uma hipocrisia de um, se alguém se vende, ela tem de ser, essa pessoa, esse jornal, esse veículo, tem de ser denunciado. Acho que é isso aí, um vigio.
Bom, eu acho que vocês então estão na casa certa, justamente porque há esta liberdade aqui, porque é uma fundação, a Fundação Padre Anchieta, que tem conselhos que cuidam, que são conselhos gestores e de consultoria aqui da TV. A gente tem liberdade para fazer um programa há 34 anos, que é o mais plural da TV brasileira. Então vocês vão se sentir em casa com toda a independência para continuar fazendo o jornalismo de vocês, até porque tem vários jornalistas já na casa que não se dobrariam a qualquer eventual tolimento da sua liberdade. Por favor, Raul.
Olha, pergunta para os nova-iorquinos, para o Caio e para o Lucas. A cidade de Nova York já teve sua morte decretada diversas vezes. Anos 70, epidemia de crack, 11 de setembro, 2008. Mas essa crise agora, com a pandemia, parece maior. Home office, prédios esvaziando. Como vocês veem esse futuro próximo de Nova York? Como a cidade tem reagido a tanta previsão catastrofista?
O Caio fala sobre Nova Jersey. Ele não é Nova York.
Mas eu moro na grande Nova York. Nova Jersey, eu moro na área metropolitana de Nova York. E sem o nosso esforço, sem o nosso dinheiro, nós que sustentamos os teatros, os restaurantes e o dia a dia de Manhattan. Vocês estão duros.
Tudo sem caipira. Grana.
Os ricos fugiram. Sem a gente, vocês não sobrevivem.
Muito obrigado, Caio. É verdade. E eu nunca vi, nesses anos todos de Nova York, a cidade tão a perigo como agora. Porque as pessoas estão indo embora. Oficialmente, o número de 300 mil nova-iorquinos já saíram. E isso é confirmado pela mudança no código postal. Então, não é uma sacação. Na minha vizinhança, que é uma vizinhança mais cuidadosa, todo mundo anda de máscara, as ruas estão vazias, as lojas estão fechadas. Os restaurantes, um terço dos restaurantes estão fechados e não, talvez não voltem. Então, é uma crise que nem 11 de setembro foi igual, nem 2008 foi igual. Então, a gente não sabe direito como é que vai sair dessa, não.
Vera, posso falar um caso rápido sobre Nova York?
Espera aí, acho que o Lucas quer só terminar e aí depois você, Caio, por favor, diga.
A Vera fez um comentário sobre a independência de trabalhar na cultura, que é uma... Eu acho que, dos 10 anos que eu passei aí, eu nunca tive problema nenhum de censura. Na Globo, a Globo eu fiquei muito mais surpreso, porque quando eu entrei, a Globo era uma história que a Globo censurava tudo, censurava todos, e eu nunca tive problema de censura na Globo. Às vezes tinha uma conversa com o diretor, que ele não queria que usasse uma expressão, o diretor chamou o presidente de assassino, falou, pô, isso aí é complicado. Mas de censura mesmo, pesada, acho que é porque eu estava fora do Brasil e minhas questões eram mais internacionais. Até a desculpa para a criação do escritório de Nova York, que não corresponde, era porque o arrocho interno era tão grande que eles queriam uma respiração fora. começou com Nova York, já tinha a Sandra Passarinho, já tinha o escritório de Londres, mas aí eles reforçaram Londres, depois abriram Paris, era para poder respirar o oxigênio sem a ditadura.
O Caio queria dar um pitaco direto de New Jersey, é isso? Pode falar, Caio.
Não, da grande Nova York, eu moro na região metropolitana de Nova York, eu moro do lado da porta da Ponte George Washington. Não, primeiro eu vou atravessar, vou ser anárquico, como você falou, Vera. Boa. Sobre os modelos públicos, estão aí. Eu, Lucas, a gente cresceu vendo a PBS e escutando a National Public Radio, NPR, e a BBC. Então, tem modelos públicos muito bons, independentes, de jornalismo vigoroso, que nos fornecem as pautas do programa. Agora, para o Raul, uma coisa interessante. Sobre a decadência, em Nova York, os ricos estão fugindo e a classe média também. Há um prédio em Nova York, no qual moraram vários jornalistas brasileiros, entre eles o Hélio Gaspari. Hoje, um bom aluguel naquele apartamento, pelo valor de mercado pré-pandemia, saía uns 12, 13 mil dólares, né? Apartamento bom. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que acabou de alugar lá por 6,5. Isso dá uma medida, pessoa brasileira, isso dá uma medida como está fácil a vida em Nova York se você consegue ficar na cidade. Os aluguéis estão caindo de forma assombrosa, certo, em algumas partes da cidade.
Martim. Dá uma medida também de como a imprensa tinha dinheiro para pagar esses correspondentes que pagavam 12 mil dólares de aluguel não. E agora
Raul
não tem mais.
Não, não é bem isso, é na época que os brasileiros que moravam lá, era na época que era um a um, era depois do Plano Real, eu conheço um jornalista que morava lá, era um real, um dólar. Então certo, você pagava 12, 13 mil reais para morar nesse prédio.
A pergunta agora é do Martim para a gente fechar. Vou deixar, eles já tomaram conta do programa, vocês viram, né? Já virou Manhattan Connection.
Tá ótimo.
Por favor, Martim.
Boa noite, Lucas, Diogo, Caio. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria começar a minha pergunta com uma pequena lembrança que eu tive. Em 99, eu fui ao estúdio do Manhattan Connection, era Lucas, Caio, Nelson e Lúcia Guimarães. Né? Foi 2, 3 anos depois da morte do Paulo Francis. E eu fui no meu quarto ano de jornalismo e eu, quando vi o programa na GNT, eu achava que o estúdio era muito grande, que a produção era luxuosa e quando eu fui no estúdio ao vivo e a cores e vi que era um pequeno estúdio na Reuters. E eu fiquei muito impressionado com o fato de que vocês tinham um grande improviso trabalhado na hora de fazer o programa. A pergunta que eu faço é, ainda há esse caos delicioso nessa ordem ou ainda continua essa desordem na hora de fazer o programa?
Médio. Tem programa mais organizado e tem programa mais improvisado. A gente, quando, por exemplo, começamos com uma pauta, eu nunca tinha escrito uma pauta, um roteiro com um programa de bancada, e quando o Francis senta na bancada, lá se foi o roteiro. E o programa colou tão depressa e decolou tão depressa por causa do Francis. A Folha, uma vez, escreveu uma nota que eu e o Caio ficávamos enrubescidos de vergonha com os comentários do Francis. Ele, naturalmente, estava exagerando porque a gente trabalhava com maquiagem e não podia ver a cor da nossa pele. Mas esse tipo de comentário ajudou o programa a subir. Então, a gente nunca, desde o Francis, a gente nunca quis muita rigidez. O roteiro está lá. Eu tenho uma lista de perguntas, mas nunca segue esse roteiro 100%.
Posso fazer um elogio? Eu queria fazer um elogio a esses dois senhores que estão aqui dividindo a tela comigo, porque a melhor coisa do programa é a pauta. Vocês estavam falando sobre a delícia desse programa, é um programa caquético com um monte de velhos, mas que em 30 anos teve de mudar completamente, porque quando a gente começou as pessoas não tinham acesso a nada de informação internacional. Era muito fácil fazer um cozidão do New York Times e parecer muito inteligente. Agora isso não é mais possível. Você abre a rede social e tem 300 mil notícias num instante te dando as mesmas informações que nós poderíamos dar. Mas nesses 30 anos, não é que o programa tenha continuado muito igual. Apesar desse nome cafona, Manhattan Connection, a gente alargou muito o nosso olhar. Eu acho que hoje em dia a gente fala mais sobre o Cazaquistão do que sobre Manhattan. A gente fala sobre o Mato Grosso, a gente fala sobre a Somália, fala sobre todos os assuntos e dá uma nossa bosta para esses temas. E eu acho que a força do Manhattan foi essa exatamente. Em primeiro lugar, a longevidade. A gente foi acumulando experiência, que é mais ou menos como o tártaro no dente, vai camadas. E em segundo lugar, porque a pauta ficou muito mais variada, muito mais rica do que era no começo, e isso deu uma dinamicidade ao programa que talvez ele não tivesse. Ele tende a sobreviver porque é um testemunho do passado, mas ao mesmo tempo ele se renovou dessa maneira.
Vocês estão vendo que o caos criativo do Manhattan Connection impregnou o Roda Viva hoje. A gente finalmente vai conseguir, parece, sair para o intervalo, mas volta já já com os Manhattans aqui, direto do mundo. Estamos de volta com esse programa, recebendo três dos integrantes do Manhattan Connection. Eu vou começar a falar um pouquinho de política aqui, senhores. Caio, a gente está chegando aí próximo da troca da guarda na Casa Branca e você foi um dos críticos ferrenhos do Donald Trump bem antes de ser modinha. Que balanço você faz dessa presidência e o que ela implica para você? Se definiu como conservador logo no início do programa. O Donald Trump também, supostamente, era conservador, mas o que a gente viu não foi um governo conservador, e sim um governo bastante disruptivo, inclusive. O que o Partido Republicano vai ter de fazer para se recompor depois que foi tomado aí de assalto pelo trumpismo?
Por hora, nós temos o ex-Partido Republicano, com letras minúsculas. Existe hoje o que eu chamo de o PT, o Partido do Trump. Eu sou conservador no sentido que eu quero conservar as normas, tradições e uma transição tranquila de poder. O Trump não é conservador, o Trump é um picareta, é um apresentador de reality show que, sem querer, ganhou a eleição. Ele é muito mais, né? Eu prefiro falar no passado já, um sintoma do que uma causa de uma inquietação em vários níveis, especialmente da cultura americana, inquietação com as mudanças demográficas, étnicas, da economia. Então, ele acabou tomando de assalto um partido, um dos dois grandes partidos americanos, sequestrou esse partido e transformou nesse movimento populista. Agora, tá aí. Eu gosto de brincar que ele é o bode na sala. Você tira o bode, os problemas continuam profundos na sala. Mas o bode é muito fedido e tem muito fedor na sala. Então, o fato que alguém como o Trump, que é uma proeza, ele ter conseguido 46% dos votos, 46, 47, 70 mil, mostra a força desse movimento populista. Então, a primeira medida que ele adotou, depois de sua derrota, é tóxica, é nefasta, porque ele quer a legitimidade da democracia americana, negando a validade da vitória do presidente eleito Biden. Isso vai ser um ônus para o Biden, um dos vários ônus que ele vai encontrar à frente assim que ele assumir o poder agora, em 20 de janeiro. Então, mas é um alívio, acho que para a humanidade, para os americanos, a saída do Trump. Mas o trumpismo está aí. Eu não acredito que em 2024, também não acredito que ele vai ser preso, como o Lucas torce e prega com insistência. Eu acho que vai ter um acordo político no país para ver se ele vive exilado em Mar-a-Lago, sabe? Dá uma boa pensão para a Melania. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma coisa que ele sabe fazer como nós. Talvez ele vai ficar na televisão. Vai ter um canal de televisão, vai ter programa de televisão. Agora, os problemas do Biden serão imensos. Primeiro, a pandemia está aí, no momento crítico. Ele vai assumir o poder no momento de ressurgimento da pandemia, na transição, para tentar contê-la. E vai ser um processo logístico complicado de vacinação. Para isso, restaurar não só a credibilidade da democracia americana, mas o papel americano no resto do mundo, que não vai ser o mesmo. O mundo mudou nesses 4 anos do Trump, e mesmo se o Trump já teria mudado em função da pandemia e profundas mudanças tecnológicas e o avanço da China. Isso, para resumir, eu continuo a conversa no Manhattan Connection sobre isso depois.
Boa, é isso. Já deu um spoiler do que vem por lá. Por favor, senhores, a bancada está aberta.
Vamos seguir, Adri, falando de política, então. Tá. Pegando aí o gancho da pergunta da Vera, e o reflexo disso, do que o Maynard escreveu, que é o fim do trumpismo, que a era trumpismo morre com o Trump, o reflexo disso aqui no Brasil. Não tem coisa que jornalista gosta mais do que ligar a bola de cristal e ver o que vem aí para 2022, ainda que às vezes a gente erre muito mais do que acerte. Mas eu queria saber o reflexo disso, do resultado aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e os nomes que surgem aqui. Por exemplo, Luciano Huck, aguenta a fervura de um caldeirão político? Ou Sérgio Moro, rei posto, rei morto? O que vocês veem desses nomes que estão aqui no noticiário da gente?
Quem que vai? O Diogo?
Está
livre.
Errar é bacana, né? Esse é um dos diferenciais, eu acho, do Manhattan Connection, é que a gente erra com gosto, a gente erra com prazer, errou muitíssimo. Nós erramos muitíssimo, por exemplo, no caso da Hillary Clinton. Todos nós estávamos torcendo por uma vitória do maníaco populista Trump, nós quebramos a cara, agora nós acertamos a do Joe Biden, festejamos muito, festejamos no ar, fora do ar. O Bolsonaro, que é a figura política, a referência no Brasil, perde o modelo dele. Isso é muito importante, terá uma consequência muito grande. O Bolsonaro é obtuso, ele é pico, ele não tem imaginação. E ele precisava desse modelo para macaqueá-lo e ter algum tipo de discurso que parecia um pouco coerente, só porque era uma imitação do que estava sendo dito nos Estados Unidos. Ele perde isso daí. Ele tem hoje em dia o Centrão, vai se associar a um partido do Centrão, mas ele perdeu todas as bandeiras que ele tinha, exceto desse comportamento asqueroso dele, que parece despertar o apoio de uma parcela, espero, minoritária da população, que vê nesse espírito estúpido uma forma de desafio ao establishment, que é representado, por exemplo, por nós. Nós representaríamos o establishment, ele, aliado do Centrão, não, mas, de qualquer maneira, essa estupidez dele é um simulacro de rebelião que engana muita gente. O que vem adiante, acho que o Sérgio Moro, neste momento, está lá olhando, esperando. Não, eu não tenho a menor ideia do que ele vai fazer, eu tenho até medo de perguntar. O Luciano Huck parece muito interessado em se candidatar. Ele vai ter que se acertar com o Dória, que são os dois candidatos disputam mais ou menos o mesmo eleitorado, provavelmente o Huck tem mais eleitores do que o Dória neste momento, e eles vão ter de se acertar para que haja um candidato só nessa faixa aí de eleitorado, e acho que tem grandes chances de dar um chute no traseiro do Bolsonaro, PT, Lula, o cara saiu da cadeia, mas conseguiu prender o país inteiro, então acho que aí está meio morto também. Então, essas são as minhas previsões. Eu corro o risco de errar todos os dias.
Vamos anotar para depois ver se você acertou ou errou. Kênia, por favor.
Bom, Lucas...
Desculpa, Kênia. É só porque eu acho que o Diogo e o Caio são muito educados. O Caio chama o Trump de picareta. O Diogo chama o Trump de populista, oportunista. É a coisa mais repulsiva, repelente, retrógrada, reptílica, tudo que começa com R e é revoltante, é Trump. É um negócio, é um pavor, como é que esse homem primeiro se elegeu contra uma mulher que era a mais bem preparada para ser presidente na história desse país, e depois ele recebe 74 milhões de votos dos americanos. Eu tive uma grande desilusão com essa democracia.
Certo.
Porque o Obama, parecia que com o Obama a gente estava no caminho de uma solução de uma democracia utópica, que não é, a gente nunca ia chegar na utopia, mas esse era o caminho do Obama. Desculpa agora, Kênia.
Diga. Imagina, vou dar sequência aqui. Bom, Lucas, em 2013, em entrevista à Folha, né, quando você foi perguntado se você gostaria de levar algum político à sua bancada, né, qual político faltava na bancada do Manhattan Connection, você disse Lula e Dilma Rousseff bem rapidamente. Você segue com a mesma opinião? E qual político você gostaria de levar para o Manhattan Connection nessa nova era, na nova casa aqui na TV Cultura?
Sabe que o político favorito desse programa foi sempre o Fernando Henrique Cardoso. Ele veio durante 10 anos, 11 ou 12, ele nos ajudava a fechar o ano com uma participação que a gente, além de não ter que fazer uma retrospectiva, ele fazia a retrospectiva para a gente, nacional, internacional. E é um cara tão fino. Então, eu queria ter o Lula na mesa para ver o Lula, o Diogo e a Dilma. Então, essa era a minha... E até hoje, eu gostaria de ter o Lula. Na estreia, eu gostaria de ter o presidente Fernando Henrique, o Lula e talvez o Michel Temer, para ajudar a contar a história dessa transição. Mas não tem nada ainda confirmado. Já aqui agora eu posso avisar o Fernando Henrique, eu vou convidá-lo.
Tá, então já fica o convite para todos eles, para esse programa eu não vou perder. Tá, senhores, Raul, por favor.
Caio, os Estados Unidos se abrasileiraram de alguma forma? A gente vê à esquerda o Bernie Sanders, por exemplo, prometendo universidade gratuita, falando de perdão de dívidas, falando de criar impostos. E essa nova direita que o Trump representa é protecionista, ela é anti-imigrantes, ela é contra o livre comércio. Como um Biden, né, a gente está discutindo aqui tanto no Brasil, quem será o nosso Biden? Como um moderado pode chegar num país em onde esses extremos se tornaram tão dominantes?
Você falou Biden, eu escutei até Michel Temer, mas não era Michel Temer. Você falou Biden mesmo. Eu acho que o Biden é o presidente ideal para esse momento. Ele é um homem de compromisso. Você colocou algumas coisas corretamente. Existe um processo de radicalização de uma parte do Partido Democrata, enquanto a radicalização do Partido Republicano, o ex-Partido Republicano, que eu chamo de PT, é muito maior. O Partido Republicano não gosta de governar, ele gosta de ser insurgente. Não tem o gosto de governar, de fazer o compromisso, de fazer lei. Isso não aconteceu. É um partido de obstrução. Foi assim que esse partido se comportou no governo Obama, inclusive não permitindo que um juiz indicado pelo Obama fosse para a Corte Suprema, e centenas de juízes não puderam ir. Então, pela experiência que ele tem no Senado, o Biden, ele é um que vai ter que compor, não tem? Você tem dois partidões aqui. O Centrão aqui é uma coisa diferente do Brasil. Ele foi se esmilinguindo, o Centrão, porque os partidos se radicalizaram e tem muita paralisia no processo decisório e legislativo. Então, o Biden tem essa capacidade de tentar costurar compromisso, porque ele é um político da velha escola. A gente desprezou muito, muito tempo isso, e houve o apio, o charme do antipolítico. Isso eu espero que acabe. Você precisa fazer política, você não pode ser contra a política. Você quer fazer uma política limpa, uma política decente, eficiente, mas a antipolítica é uma coisa antidemocrática, porque não é assim que isso funciona. O compromisso faz parte, o bom compromisso. E o Biden parece uma pessoa indicada. Eu acho que ele, ele é uma figura de transição pela idade dele e pelo cenário político desafiante. Era a solução de momento que o Partido Democrata encontrou e foi uma boa solução. Muito pior a situação do Partido Republicano, que carrega essa figura execrável que é o Trump, que ele decide os rumos do partido por um bom tempo.
Cris?
Só voltando um pouco para a televisão, depois a gente também faz esse tricô aí entre TV e política, mas o Manhattan tem um histórico único, que é de ter sido criado como um programa de rádio, depois vai para o GNT, E do GNT ele vai para a Globo News sem se alterar, né? Não houve nenhuma alteração no DNA do programa, até porque eram vocês e não havia essa preocupação. E agora ele estreia na TV aberta. É um outro... não sei se é um outro universo, mas é um universo, eu tenho a impressão que maior, o alcance aqui é maior, né? Eu queria que o Lucas comentasse como é que se deu essa transferência quase que imediata da Globo News para a Cultura, que eu sei que foi um projeto alinhavado dos dois lados, até com uma boa iniciativa da Globo de não podemos ficar com o programa agora, mas não queremos que ele acabe. Como é que foi essa conversa? E que expectativas vocês têm para esse encontro com o público de TV aberta, que pode ser maior que o da TV paga?
Olha aqui, eu só quero realçar um ponto. O programa nosso, Roda Viva, é 7 anos mais velho que o Maracanã.
Mas ele nunca saiu daqui. Ele sempre teve aqui.
Então, não é preciso fazer muita mágica. Você trazendo gente como você leva aí e tendo uma bancada como a gente tem, e se ajusta, a coisa resiste, o programa resiste. Agora, a transição do rádio eu estava na Globo e tinha um outro repórter chamado Antônio Augusto, um cara muito fino. Depois o Antônio Augusto até, se não me engano, apresentou o Bom Dia Brasil. Ele estava fazendo rádio e eu fiquei com inveja. Eu falei, que negócio é esse que você está fazendo para a rádio? Ele falou, a mão mamata, cara. Eu faço um comentário e eles me pagam tanto. Aí eu falei, ô, Francis, vamos fazer um negócio desse para a rádio? O Antônio Augusto disse que é fácil, que é barato. O Francis trabalhava para burro. Ele tinha uma certa preguiça para algumas coisas, mas se você pedir, ele não faltou nunca um programa nosso, nunca faltava na Globo. Então, você falava, vamos fazer um trabalho, ele topava. Só que aí apareceu um cara maluco que gostava tanto do Francis que ele nos deu, começou a fazer cheque, mandou um contrato pagando $7 mil para o Francis, $5 mil para mim e $5 mil para o Antônio Augusto. Isso era uma baba de dinheiro. Era o que a Globo me pagava naquela época. E, por acaso, o Antônio Augusto voltou para o Brasil, eu saí da Globo, me deram um chute, e eu então me separei do Francis, distanciamos. Então, quando veio a Letícia com essa ideia de um programa internacional, é que eu casei ali na hora, essas coisas acontecem assim meio... Eu até hoje não sei por que sacou aquela ideia. Mas, por exemplo, Maratazanas, né? A gente está falando... Maratazana foi o Diogo que, sem perceber, criou o nome. Ele estava falando, Lucas, eu sou uma ratazana. Foi só colar e colou.
Mas a transição dele entre os canais é muito interessante, né? Da saída do GNT para a Globo News e agora da Globo News para cá. Como é isso que eu digo que torna ele um caso único, né? Um programa que está no seu terceiro canal, num programa longevo, que consegue passar de um canal para o outro.
Esse negócio, essa transição do GNT para a Globo News foi muito mais caótica. Eu tinha acabado de chegar numa viagem, estava no táxi, vindo, saindo do Kennedy, a Angélica me liga e fala, olha aqui, nós perdemos o estúdio da Reuters. Acabou, não tem mais sujo. Estúdio era uma dificuldade danada. Eu não sei, você teve no estúdio e achou pequeno, eu acho que você viu outro estúdio. O segundo estúdio da Reuters era um negócio tão grande que era ruim para a gente, de tanto espaço que tinha para você iluminar aquele troço, tinha uma janela imensa atrás. Quando eu saí, depois do telefonema da Angélica dizendo que não tem mais estúdio, entra um telefonema da Letícia e fala, olha aqui, o programa acabou. Nós temos que tirar vocês da grade, o canal vai ser um canal de mulheres, e a gente não tem esquema para vocês, vocês são os únicos homens que estão nesse canal. Então, a gente está agradecendo vocês e dispensando. Mas eu tenho uma mínima possibilidade de levar vocês para a Globo News. Eu vou falar com o Schroeder, quem sabe ele pega vocês. E pegou. Assim, nós fizemos uma reunião.
O Manhattan Connect é igual ao Brasil. De tempos em tempos,
De tempos em tempos,
pode de tempos
falar,
em tempos, a alta do dólar parece que vai matar a gente. E daí consegue uma sobrevida.
E aí alguém está com o celular ligado, eu vou aproveitar essa deixa, sair para o intervalo, eu volto com o Martim no próximo bloco, a gente vai se organizar aqui. Fica aí, não sai daí. Estamos de volta com essa conversa deliciosa com os manhattanzanas e agora a pergunta é do Martim Vasquez da Cunha. Martim, por favor.
A minha pergunta é para o Lucas, mas eu acho que tanto o Diogo como o Caio podem falar, uma vez que eu vou amarrar o assunto da política com cultura. Lucas, o seu filho Antônio Campos dirigiu um belíssimo filme chamado O Diabo de Cada Dia, que a meu ver é um dos melhores filmes desse ano. Por uma ironia, é um filme cujos os protagonistas são justamente os deploráveis, que hoje em dia poderíamos chamar de trumpistas. Como você e o seu filho lidaram com esse tema, sendo que, como você bem disse aí, tem todo um mistério em torno dos 72 milhões de apoiadores do Trump?
Você sabe que você tá assim, você pegou num ponto muito sensível. Esse filme, o Antônio ficou 7 anos da vida dele, no momento que ele leu e começou a produzir, 5 anos, foi uma vida. E o bacana é que ele chamou o irmão dele e os dois escreveram um roteiro junto. O irmão nunca tinha escrito coisa nenhuma, ganhou uma barba de dinheiro, que já nunca ganhou tanto dinheiro na vida escrevendo metade de um roteiro. A mulher do Antônio editou. E o nosso neto está no filme. Então, é um filme de família, mas não é para família. Você vê que é um filme pavoroso. É um filme sobre trumpistas. E o problema que o filme está tendo, que a Netflix não está empurrando o filme para Oscar, é porque é um filme que trata de trumpistas.
Exatamente.
Um outro filme que chama-se Hilly Billy Elegy, que é um filme no mesmo tema, mas as pessoas não estão tão pavorosas como no filme do Antônio, também está sendo relegado. Eu acho que o filme tem chance, porque ele foi muito bem recebido na imprensa internacional. E tem 5 ou 6 atores ingleses, então é possível que ele seja mais reconhecido na Inglaterra do que aqui. Mas você tocou no assunto. Hollywood não quer saber de tema trumpista, não.
Já passaram, esses caras vai passar o Trump.
Esses caras pobres do interior, checa, isso não interessa para Hollywood.
Diogo, você foi talvez, se não o mais ferrenho, um dos mais ferrenhos críticos aos governos do PT, né? Reconhecidamente. Colecionou alguns processos, muitos inimigos, alguns desafetos. Além do Manhattan, você tem uma atuação muito forte no antagonista, na Cruzoé, nas duas empresas do grupo do qual você é sócio. Parecia haver uma expectativa que, depois do fim dos governos do PT, o antagonista passasse a ser aliado dos novos governos. Isso não aconteceu, para surpresa de muitos. Hoje em dia, vocês são quase tão xingados pelos bolsonaristas quanto eram pelos petistas. Qual é essa sensação de lidar com novos haters? Quais são as diferenças e quais são as semelhanças entre os petistas e os bolsonaristas nesse seu círculo do ódio aí?
Bom, o nome não é casual, né? O antagonista, se ele virasse governista, realmente isso seria uma grande... uma decepção brutal. São idênticos. É uma gente absolutamente idêntica. Os bolsonaristas são mais analfabetos. Isso tem uma pequena... muda um pouquinho. E o petismo financiava uma massa de manobra mais ou menos profissional dentro da imprensa, para fazer esse trabalho de propaganda permanente, propaganda maciça, oculta, porque o pagamento era oculto por meio de propaganda e, ao mesmo tempo, era gente engajada nessa causa, recebia dinheiro por isso, mas era mais ou menos profissional. O bolsonarismo, não. Ele criou uma massa de gente amadora que faz o mesmo trabalho sujo, tem a rede social que não existia, que faz um barulho danado, razoavelmente incômodo também. Os processos são iguais. O Roda Viva dá um azar danado para mim. Quando eu participei do programa 300 anos atrás, aí onde vocês estão, tinha um oficial de justiça na porta para me entregar para me notificar de um processo. Ontem, quando eu estava fazendo o teste de conexão, toca a minha campainha, são dois carabinieri para me entregar uma carta rogatória.
Foram de gôndola te buscar, é isso?
Essa é a última vez que eu vou na minha vida. Agora, é uma diversão bater nessa gente escrota, uma gente nojenta que está no poder, que merece apanhar. Acho que a gente faz o nosso trabalho direito, dando notícia. A opinião é muito marginal no nosso site. Tanto no Antagonista quanto na Cruzoé, a gente tenta trabalhar com fatos, com notícias, e é o que a moçada lá faz de melhor. Eu sinto uma pitada de opinião, e é o nosso trabalho, né? O trabalho é que você põe o tempo todo, e não é que seja algo insuportável. Eu tô muito acostumado. Estou velho, já apanhei.
Já, gente.
O que os carabinieri... O que os carabinieri te entregaram ontem? Qual era a novidade?
Um desses muitos processos, uma carta rogatória, um desses muitos processos. Qualquer coisa, qualquer porcaria acarreta um processo. Se você põe no Twitter uma fotografia errada de um homônimo, o cara te processa, é infernal.
Certo.
O Brasil tem essa indústria do processo de imprensa que é devastadora para nós. A gente gasta mais com advogado do que com jornalismo hoje em dia. É uma despesa danada. Para um site como o nosso, independente, é um peso financeiro e é uma intimidação permanente. A gente tem deputado o tempo todo tentando. A gente teve o STF que censurou a Cruzoé. A gente teve a deputada, sei o que lá, Kisses, censurando a Cruzoé. Então, chove censura de quanto é lá. Imagina. STF.
Pois é, Adriana.
Bom, eu vou pegar seu gancho também, Vera, mas vou deixar a tréplica para o Mainardi. Eu quero a opinião do Lucas e do Caio sobre a questão do Bolsa Família, que é a opinião do Mainardi, a gente sabe sobre isso, ele já escreveu e falou muitas vezes. Mas eu que estive recentemente agora na Bahia, vi pessoas trabalhando para ganhar R$70 por semana, sem nenhum direito, e que só sobrevivem por conta do Bolsa Família, fico pensando, quando a pessoa vota num presidente pensando que a Bolsa de Valores vai valorizar e a economia vai bombar, ela está votando pensando na economia e no desenvolvimento do país. E quando o brasileiro vota pensando em não perder o Bolsa Família, é voto de cabresto. Então, assim, se não é uma visão deturpada e até preconceituosa em relação ao eleitor pobre brasileiro, que muitas vezes é vítima de uma elite produtiva que paga muito mal e que alimenta as diferenças que o nosso país tem. Então, Lucas, Caio... E se o Mainardi quiser a tréplica?
Então, da Bolsa Família brasileira, eu nem vou entrar nessa história porque eu sou mal informado. A Bolsa Família americana foi uma bolsa, só para você ter uma ideia. Esses 3 trilhões de dólares que foram repartidos aí, 1%, isso é que é bolsa. 1% dos americanos, que são os ricos, receberam 1/3 dos trilhões. O resto foi para os pobres. Isso é que é uma... Nós temos as nossas queixas aí que a Bolsa Família é para pobre. Aqui é Bolsa Família para rico. E é uma bolsa criminosa.
Caio, diga lá.
Agora, eu acho que hoje em dia... Não falamos na Kamala Harris. Ela é a próxima presidente dos Estados Unidos. E eu não sei se o Biden termina esse primeiro mandato dele. Ele está muito frágil.
A gente volta
nisso. E essa mulher tem uma vitalidade incrível.
A gente volta nisso porque é um assunto realmente interessante, mas acho que o Caio estava começando a falar sobre o que a Adriana perguntou do nosso preconceito aí com o voto do pobre.
Não, o problema sempre do Brasil foi seríssimo. O Brasil quis criar o estado do bem-estar social antes de criar o social, né? Ter o capital social para isso. Mas isso é um problema complicado do Brasil. E o uso político por isso. Mas em toda parte do mundo não tem jeito. O que a pandemia mostrou é o renascimento do papel do Estado em escala maior. O Estado socorro vem aí no mundo inteiro. O que tem de bom e o que tem de ruim. Não tem como fugir do Estado. O Diogo que quiser enfiar a cara na mão, a mão na cara, horrorizado, mas a gente viu. As medidas que adotaram na Europa, por exemplo, foram muito mais inteligentes e equânimes do que as de intervenção do Estado na economia nessa crise da pandemia. Os americanos se mostraram incompetentes em tudo agora nessa crise, em quase tudo, no governo Trump.
Olha, a minha tréplica é a seguinte, o que me horroriza é a manipulação política da ajuda, não é? É evidente que os miseráveis têm de receber algum tipo de ajuda, mas o uso, instrumentalização política dessa ajuda pela máquina de propaganda, isso tudo é nefasto. A gente cresceu ouvindo falar em voto de cabresto e caminhão-pipa porque distribuía água em troca de voto. Isso condenou o Brasil ao atraso. E eu não estou falando de voto de pobre ou de ajuda para os miseráveis. A gente vê esse Corona Voucher, é absolutamente escandaloso, não porque tem ajudado as pessoas durante a epidemia. A gente está já no oitavo bloco e não falou ainda em epidemia, incrivelmente. Mas o escandaloso do Corona Voucher é que um dinheiro que deveria ter sido usado para manter as pessoas em casa e tentar controlar a morte das pessoas foi pago ao mesmo tempo em que o presidente da República sabotava a quarentena. Isso sim é escandaloso. Você está pagando a ajuda, mas está mandando as pessoas para o matadouro ao mesmo tempo. E você não é o uso que deveria ter sido feito do dinheiro que foi distribuído, dinheiro que a gente não tem, que foi distribuído excessivamente por muito tempo para todas as camadas sociais praticamente, porque houve um monte de abusos também. E o pior de tudo é que não cumpriu a função de debelar, erradicar o vírus, pelo menos por um breve período, que tornaria essa coisa um pouquinho mais administrável. Então, não é nada contra ajudar um miserável, não. Isso é uma visão caricata a meu respeito, não é isso. É o uso que se faz para comprar voto, é diferente.
Diga lá, Raul.
Queria perguntar sobre esse tema da censura e da autocensura. Toda semana tem algum apresentador de TV americano, jornalista ou comediante pedindo desculpas por algo que falou, assim, do Colbert ao Bill Maher, do Jimmy Kimmel ao Jimmy Fallon, e fico imaginando o que aconteceria hoje com o Paulo Francis, com até anunciantes cancelando ou cancelando o programa inteiro se ele continuasse. Aí uma pergunta para os três. Quem hoje seria ou exerceria esse papel mais próximo de um Paulo Francis, ou nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil? E se vocês sentem que vocês têm que se autocensurar de vez em quando ou frequentemente?
Vou só fazer uma breve censura do tempo, pedir para vocês serem um pouco breves, que a gente está precisando ir para o intervalo.
Ouviu, Caio?
Eu sempre fui conciso no programa, exceto o único caso que eu não me censurei como deveria. Uma coisa é você ser politicamente incorreto, outra coisa é ser grosseiro. Eu tive aquele episódio famoso há uns 10 anos que eu me referi a algumas mulheres dirigentes no mundo árabe como piranhas. Eu queria falar peruas, não importa. Saiu piranhas. Eu pedi desculpa porque foi um erro, sabe? Então, eu acho que tem dois erros. Você se policiar demais e também não ter coragem depois e simplesmente pedir desculpa por um erro. Eu cometi um erro, não fui pressionado por ninguém para pedir desculpas e fim de papo. Eu acho que o Francis, de certa maneira, ele seria uma pessoa fora de época. Nesse ponto, ele é jurássico, porque ele também era politicamente incorreto num mau sentido. Ele confundia as bolas. Eu acho que alguns excessos do Francis, a gente hoje tem saudades, tem uma certa nostalgia, mas eles eram errados. Alguns excessos são bacanas, são saudáveis, outros não.
Diga,
Macaio, é preciso lembrar que o Paulo Francis morreu porque falou demais. Então, não é que a censura, a autocensura, contexto, tenha surgido neste momento histórico, não. Em alguns momentos, a gente tem de se cercear. No caso, ele falou demais, falou uma coisa correta, mas sobre as quais ele não tinha provas suficientes, acabou morrendo por causa disso. E foi uma perda gigantesca para todos nós, para quem era amigo dele, como eu e os outros dois aqui do programa. Foi inestimável a perda, mas é preciso lembrar também que a pressão de fora não começou agora, né?
Certo. Mas alguém parecido hoje já vai ser liberado?
Diga, Lucas.
É que o Francis fez aquela denúncia em 97 sobre Petrobras e não aconteceu nada. Só uma notinha no Globo, numa coluna do Globo, um ano mais tarde, falando sobre os 7 diretores da Petrobras que estariam envolvidos numa corrupção. E mesmo depois dessa nota, a imprensa brasileira não correu atrás. Ninguém deu bola. Só até chegar Moro e Lava Jato.
O que você ia adendar,
Raul? Alguém hoje em dia com essa liberdade como Francis, que vocês sigam, acompanhem na imprensa? Ou na TV americana, ou aqui no Brasil?
Eu gosto muito do Bill Maher, que está na HBO.
Certo. Diga, Lucas.
Então, se você vai... A minha modelo é uma mulher. É Rachel Maddow. Às 11, 10 horas da noite. Mas ela me perturba tanto que ela bate firme e bate com prova, bate, traz os livros dela. É de uma inteligência, uma rapidez de raciocínio fora do comum. Tanto que depois que ela acaba, eu vejo um programa chamado Seinfeld.
Que é o programa sobre o nada.
Eu mal. O programa é sobre nada.
Tá certo, então. A gente vai para mais um breve intervalo e volta já já com a continuação dessa conversa. Não sai daí. Estamos de volta, parece que é o penúltimo bloco do Roda Viva e a pergunta agora é da Kênia, por favor, Kênia.
Bom, eu queria seguir nesse tema falando do Paulo Francis, né, que ele era um grande polemista e arrumou confusão até com o Caetano Veloso e queria trazer essa história e perguntar para o Lucas se ela é verídica, né, de que o Caetano Veloso teria, em resposta a algumas críticas do Paulo Francis, feito o Reconvexo em 1989, gravado pela Maria Bethânia, na qual ele menciona, né, e fala que o Paulo Francis jamais poderia ser reconvexo, né. E eu queria entender com você, Lucas, se além dele ter contribuído, né, ter sido um grande jornalista que contribuiu para a história brasileira, ele também contribuiu para a música popular brasileira. E quem teria, quem hoje o Francis, enfim, teria batido de frente?
O Francis bate de frente com todo mundo. Agora, e com músicos, então, ele achava tudo uma porcaria. Ele era ótimo para cantar e cantou muitas vezes no programa músicas de carnaval da década de 30, 40, 50. Ele não sabe, se você falasse, alguém deve ter contado para ele que essa música era sobre ele, porque senão Ele não ia entender isso nunca.
Pessoal, o Diogo falou que a gente ainda não falou da pandemia, né? Mas a gente está aí, né? Ano 2 da pandemia e vivendo na expectativa desta vacina que vai nos livrar desse flagelo e que vai nos tirar de um confinamento. Como esse confinamento foi para vocês, né? Como isso impactou a vida de vocês? Como impactou o programa? Queria que vocês falassem um pouquinho da vida no ano da Covid para o Manhattan Connection e para vocês, jornalistas.
Bom, posso começar? O Diogo foi a primeira vítima, então o Diogo começa.
No meu caso, meu pai morreu. Então, isso já foi... Morreu de Covid. Isso já foi bastante chocante. Eu fui o primeiro a entrar em quarentena, antes de vocês, brasileiros, antes deles, nova-iorquinos. Então, eu pude, no nosso programa, apresentar a vida quarentenada quando ninguém conhecia ainda isso daí. Eu tive essa experiência antes de todos. Espero ter a experiência de tomar a vacina antes de todos também. Pro programa, evidentemente, mudou a dinâmica, porque nós começamos a fazer de casa. Eu fiquei relegado, por causa do fuso horário, a um bloco pré-gravado. Então, eu perdi isso que nós estamos tendo hoje, por exemplo, que é esse bate-papo. E eu adoro os meus dois colegas de programa, é afeto, quase amor. Uhum. Isso aí parece música reconvexa do Caetano Veloso. É quase... A nossa relação é muito, muito próxima, muito íntima, e eu perdi essa possibilidade de participar do programa ativamente com eles. Ao mesmo tempo, se abriu um mundo, né, que a gente vai explorar a partir de agora, e a cada um fazer como eu, aqui da minha biblioteca. Eu faço o programa daqui há anos. Eu fui um precursor, porque a minha condição para continuar no programa num determinado momento em que eu queria fugir do Brasil era eu quero voltar para a minha cidade, para Veneza. Eu preciso voltar para Veneza. Meu filho precisa do tipo... Eu tenho um filho que anda com andador, etc. Meu filho precisa do tipo de independência e autonomia que ele tem em Veneza e não pode ter no Rio de Janeiro, embora a gente tenha vivido muito bem no Rio. Eu não teria saído de lá se não fossem essas circunstâncias. Mas voltar para cá... Pude voltar para cá por causa da internet, porque a gente estabeleceu esse canal, que agora todo mundo faz. Então, virou corriqueiro e é ótimo, porque a gente vai continuar fazendo isso por muito tempo.
Certo. E vocês?
Não, o meu caso, eu não tenho nada de tão trágico como o Diogo para falar. Eu lamento o que aconteceu pessoalmente para o Diogo. É uma coisa estranha, por exemplo, eu em termos sociais, afetivos... Desde março eu tive com 4 ou 5 pessoas, pessoas do meu círculo muito íntimo, familiares, e o meu companheiro que joga squash comigo, a gente joga tênis hoje em dia. Então eu estou fora do mundo, estou aqui isolado no meu apartamento na grande Nova York. Eu não tive com o Lucas, desde que a gente gravou, fizemos um ao vivo em março, ainda na Globo News, né? Eu acompanho, em termos da pandemia, a coisa que mais me impressiona é minha mulher. O Lucas fica até bravo quando eu falo disso no ar. Minha mulher é professora do equivalente à escola primária. Sabe, eu vejo o dia a dia da minha mulher, a complicação que é. Ela é linha de frente, está na escola, aí fecha a escola, começa a dar aula em casa, sabe? Então, estou acompanhando muito as atividades dessas pessoas que estão mais expostas, como é o caso da minha mulher, que não tem 30 anos, ela tem 60, sabe? E ela não esmorece, sabe? Muitos professores pediram a toalha, pediram demissão em escolas, minha mulher vai lá e trabalha. O dia a dia, vivendo uma situação de risco, não tanto quanto de quem trabalha no hospital, obviamente, mas está lá. Então, a pandemia faz parte do meu dia a dia nesse sentido.
Lucas?
Eu nunca imaginei, de mulher para mulher, né? Porque eu nunca imaginei que eu fosse ficar 3 meses na minha vida trancado numa casa com minha mulher. Sem um não matar o outro. E a gente viveu até... É incrível que essa uma harmonia. E ela entra, ela tem um escritório em casa, ela entra lá dentro, fecha a porta dela, trabalha o dia inteiro. Não sei o que ela trabalha tanto assim, porque não tem nada ela produz filmes. Ela fez um filme muito bonito, não sei, não estreou no Brasil ainda por causa da pandemia, chamado Fátima. Mas se deu muito bem fora em outros países. Mas, enfim, a gente descobriu uma forma de conviver que pode ser até o lado, ter sido o único lado bom dessa pandemia, que a gente se suporta, nós nos aturamos. Sem briga, sem... Agora, a vida mudou completamente. Você ficar dentro de casa, eu jogava tênis 4, 5 vezes por semana, isso aí mudou. E agora, quando reabriu, está ameaçando fechar tudo de novo.
É verdade, gente, está aberta a roda, Adriana.
Vamos provocar uma DR aí?
Vamos.
Porque o Maynard falou do afeto, do amor, mas quase 30 anos de casamento, o Maynard chegou depois, mas assim, muita gente já passou por 4, 5 casamentos nesse período de Manhattan. Como é que vocês se suportam? Vocês não têm só qualidades. Qual que é o defeito de cada um aí que às vezes beira um insuportável?
Não, a gente só se fala uma hora por semana.
Gente... É o segredo?
É o segredo, é a distância.
A Rose descobriu. A Rose descobriu o segredo dela. Óbvio o segredo da Rose. Ficar o dia inteiro trancada no quarto trabalhando. Claro que sobrevive o casamento.
Não, falando seriamente.
Falando de defeito.
Falando seriamente. O meu negócio com esses dois aí é que eles têm caráter. Eles são ponta firme, nunca deram para trás. Quando havia um problema no programa, sempre a gente sempre se juntou. Um nunca traiu o outro, um nunca tentou passar a perna no outro. Evidente que quando eu entrei no programa mudou toda a dinâmica, porque antes era o Caio contra o Lucas, ou contra o Francis. Depois o Jabor entrou tentando imitar mais ou menos o Francis e tomar aquele lugar. Comigo não foi assim, porque eu tive uma simpatia, um transporte imediato por eles todos. Então, foi uma relação que se baseou numa confiança muito grande.
Ainda não falou dos defeitos, vai. A gente está querendo ouvir os defeitos. Vai, Lucas, entrega aí.
Você não começou falando para o Caio falar pouco? Ele falou?
Falei.
Ele te obedeceu?
Não.
Ainda não desligou
o celular.
Zip, zip, zip. Ainda estava com o celular ligado. Então, não, o único problema que a gente tem é esse. É porque eu fico enchendo o saco dos caras. Eu já falei com eles, olha, vocês assistam televisão às 11 da noite nos Estados Unidos, vê se alguém responde com mais de 1 minuto e meio. Ninguém. É programa de entrevista, inclusive da minha Rachel Maddow. E quanto mais breve você é mais contundente a resposta. O Caio sabe tanta coisa e ele quer contar tudo numa. E ele sabe contar, mas fica às 11 da noite, fica comprido para danar.
Vale para o Roda também esse conselho.
A gente é prolixo e chato.
Certo. Senhor, está aberta a roda. Vai, Martim.
Diogo, você falou da sua experiência... aí em Veneza da pandemia, e Veneza e peste são símbolos literários muito fortes. E você é dono de uma obra literária contundente e muito importante na literatura brasileira. Essa experiência do falecimento do seu pai, essa experiência em Veneza com a peste, vai motivar você a voltar à literatura ou não? Ou você abandonou a literatura para sempre?
Eu tenho até um livro sobre a peste em Milão, em 1630, que se entrelaça com um negócio no Nordeste. Aliás, o livro que eu estava publicando quando fui levado pelo Paulo Francis como convidado do Manhattan Connection, só para reconectar todas as coisas, e eu dei um papelão danado, porque falei pouco, ao contrário do que diz o Lucas, eu falei pouquíssimo. Falei bobagem, um moleque insuportável, e eu me sinto muita vergonha daquela minha primeira participação, Mas, de qualquer maneira, literatura, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Desde que a gente começou o Antagonista e a Zoé, eu me dedico a esse empobrecimento intelectual que é cuidar da política brasileira. É uma tortura, muitas vezes, porque eu gostaria de me ocupar de outras coisas, eu tenho outros interesses, como você acabou de dizer generosamente, que a minha vida não é só essa gentalha sobre a qual eu tenho de escrever todos os dias 40 artigos. É empobrecedor, eu estou envelhecendo, estou envelhecendo mal, vou morrer mal, mas a minha vida foi por esse caminho e eu não vejo muito espaço físico, mental, para pensar num livro, alguma coisa assim.
Certo, vamos fazer mais um breve intervalo, voltamos para o último bloco, o Raul e a Cristina não perguntaram nesse bloco, mas eles voltam no próximo, já já. Estamos de volta para esse que é o nosso último bloco dessa conversa com os meninos do Manhattan Connection. Então agora eu vou pedir para eles serem bem concisos e para a bancada também escolher alguém para perguntar, para dar tempo da gente fazer uma rodada completa. Raul, por favor.
Quando Vera e eu trabalhamos na Folha há alguns anos, havia um mantra ali de que os correspondentes não deveriam ficar muito tempo fora do Brasil para não perder o pé do que o leitor brasileiro estaria interessado. 3 anos, 4 anos, etc. Queria saber como é a relação de vocês no dia a dia com o Brasil. Ou seja, se com o bolsonarismo ou antes com o lulismo, tem momentos que vocês não querem mais ler e saber do Brasil, ou se vocês estão o dia inteiro lendo sobre o país, e se algum dos três pensa em voltar a morar aqui.
Posso começar? Eu quero lembrar uma coisa interessante.
Todos os dias eu vejo jornais brasileiros.
Calma, senhores, vamos lá. Vai, Lu.
Todos os dias eu vejo jornais brasileiros. Eu não consegui, eu estou tentando me separar agora, mas não, e não consegui ainda. Veio o resumo dos jornais, vejo os programas de televisão, veio a Globo Internacional. Não tenho mais nessa altura plano para voltar a morar no Brasil. De fato, essa história de que o correspondente não pode ficar muitos anos aqui, eu fiquei 15 na Globo, 10 como correspondente, mais 5 depois como chefe de escritório, mas não achei que perdia a conexão Brasil, mas provavelmente perdi.
Do Caio?
Não, lembrando que eu fui chefe de correspondentes na Folha de São Paulo muitos anos e do Paulo França, que era obviamente ingovernável. Nós estamos, se você contar os anos que eu, o Lucas, o Diogo, a Angélica e o Pedro Andrade estamos fora do Brasil, dá mais anos do que a história da independência do Brasil. Por aí, eu estou exagerando, mas a gente não perde, talvez, os laços obrigatórios, os laços funcionais com o Brasil. Nós somos obrigados a acompanhar o Brasil, mas nosso consenso aqui, ninguém quer voltar para o Brasil, por uma razão meio óbvia, a gente criou raízes aqui. Todo mundo tem sua vida aqui, filhos e... O Lucas tem netos aqui já, então a gente mora aqui porque a nossa vida é aqui.
E aí, Diogo, vai voltar ou Veneza é o seu lugar?
Eu estou afundado aqui na lama. Eu comecei a ir embora do Brasil aos 15 anos de idade, mas o meu sócio, Mário Sabino, disse que não há ninguém mais ligado ao Brasil do que eu. Quer dizer, os caras que trabalham na redação não são mais ligados do que eu ao país. É uma tara, é uma fixação. Eu trabalho com isso, leio a respeito, me informo, converso com pessoas. Então, eu tô permanentemente ligado ao Brasil, apesar de ter tido a iniciativa de pirar assim que eu pude.
Certo. Cris?
O Diogo falou sobre os processos e todo o histórico jurídico do antagonista, da Crusoé. Eu queria saber do Manhattan, se tem um longo histórico jurídico, se vocês, ao longo desses anos todos, enfrentaram pendengas com justiça ou cobranças de direitos de resposta, alguma coisa nessa linha jurídica, assim, vocês chegaram a descontentar muita gente a esse ponto, como é que é?
Lucas.
Não, me cobraram uma vez e eu arrependi de ter pedido desculpa. E era uma questão que envolvia abuso sexual de mulheres. Eu argumentava com o Caio que, se não houvesse denúncia por parte das vítimas ou dos parentes, o assunto nunca ia ser resolvido. Enquanto eu estava discutindo com o Caio, o meu querido Pedro Andrade vem dar um pitaco dizendo que eu estava defendendo aquele monstro. Aí eu caí nas redes sociais, Lucas Mendes, nota zero, defendendo o abusador sexual. E eu caí na bobagem de me desculpar. Eu expliquei a história, porque, no fundo, eu estava certíssimo. Quando 2.000 meninas tinham sido abusadas. Uma denunciou quando ela já tinha 23 anos de idade. Na manhã, ela denunciou na polícia de Los Angeles. Às 9 da manhã, 10 da manhã. Às 3 da tarde, o médico, o abusador, estava preso, nunca mais saiu da prisão e vai morrer na prisão. Por causa de uma denúncia. Então, 2.000 meninas abusadas e só uma, depois que já está com 23 anos, 23, teve coragem de denunciar, essa parte eu nunca entendi direito. E eu não devia ter pedido desculpa. Mas ninguém, fora disso, na Globo ninguém pediu. O Diogo teve que pedir desculpa uma vez e o Caio teve outra também.
Adriano,
eu tive uma série de problemas judiciais, mas resolvidos pelo departamento jurídico da Rede Globo. Foi muito eficiente e de vez em quando eu falo demais.
Adriana.
Bom, antes de acabar, então, eu quero fazer pergunta de mineira para o Lucas Mendes. Eu fui conversar com alguns amigos mineiros seus, Lucas, sou sua fã, falei com vários dos seus amigos e eu queria saber o que resta de mineirice em você, assim. O que tem saudade de Minas? Um dos seus amigos me contou que tem uma crendice aí que óleo de amendoim cura tudo e que você acredita nisso.
Meu pai promovia o óleo de amendoim. Ele fazia o óleo de amendoim em casa e achava que curava tudo mesmo, que curava a pele dele. Mas essa coisa de mineiro e mineirista, semana atrasada, me pediram, Lucas, dá parabéns para Minas Gerais. Minas Gerais tem 300 anos. Aí eu falo, eu tenho 300 anos de Mendes, tenho 300 de Campos, são 600 anos de Minas Gerais dentro de mim. E você me pergunta, o que é um mineiro? E eu digo, não sei.
Não sei, uai.
Mas tem umas coisas muito intrigantes.
Nada mais mineiro que isso, né?
Mas tem uma coisa, porque meus filhos foram comigo aí umas 10, 15 vezes. E os dois ficaram tão marcados por Minas que estão escrevendo um roteiro sobre as experiências deles em Minas Gerais. Eu gostaria de contar para vocês quais foram as experiências e eu não conto porque eu não li o roteiro ainda, não vi o filme. Depois eu conto que experiências fortíssimas foram essas que justificam o livro, mas você vê que Minas tem uma atração que transcende o estado.
Certo, Kênia. Bom, seguindo aqui, você bem sucinta, voltando aos assuntos políticos, né? Qual a autocrítica que vocês poderiam fazer, que os liberais podem fazer, por ter contribuído em alguma medida com a eleição desse governo?
Liberal no sentido americano, brasileiro, né?
Vamos lá, eu vou estabelecer a ordem. Vai, Diogo, depois o Caio, que foram os que começaram a falar na ordem.
Olha, eu ajudei muito a derrubar os governos anteriores, isso não tem a menor dúvida. Ajudei a perseguir o Lula, ajudei no impeachment da Dilma Rousseff, pedir o impeachment do Michel Temer e pedir o impeachment do Jair Bolsonaro. Eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre nada disso.
Caio?
A minha responsabilidade é denunciar, é perseguir, é importunar, isso eu faço.
Caio?
Para mim é o seguinte, pegando o caso do Manhattan Connection, quando a gente toma uma paulada da esquerda e da direita, acho que está tudo bem.
Mas vocês disseram aí, eu vou atalhar um pouco a pergunta da Kênia antes de passar para o Martim, que vocês de alguma forma torceram pelo Trump lá atrás. Nem esse meia-culpa vocês fazem?
Nenhum torceu para o Trump. Trump. Ninguém torceu para o Trump.
Não, não foi isso que vocês disseram ninguém no início? Que... Não?
Não,
na eleição não, do... erro, na eleição do Trump. Sim, falaram.
Não, mas foi um, acho que foi um ato falho no comecinho do
foi programa. Foi um ato falho?
Eu acho que sim, porque eles falaram torceram para o Trump, mas eles estavam dizendo que, na verdade, eles se juntaram para ver, né, o resultado da eleição, crente que a Hillary ganharia, não. Torceram para o Trump
então
perder.
Então fui eu que entendi mal. Então é bom que a gente pode... Eu tinha entendido ficou parecendo isso.
Nenhum segundo
da vida. Nenhum segundo da vida.
Era para o Trump perder.
Nem eu.
Vocês também entenderam isso, né?
É, entendi
a bancada toda aqui entendeu que vocês torceram para o Trump. Então foi bom que a gente pôde esclarecer.
Entendi que era um erro de torcida para o Trump.
Ufa. Eu não entendi, eu entendi.
Fisicamente, o Trump é repulsivo.
Então ótimo, tá certo.
Mas... Olha, o Trump fala, esse cara não pode ser presidente de nada.
Então nem essa culpa vocês carregam, tá certo. Vai, Martim.
Para terminar, para o Caio. Qual é a sua expectativa do governo Biden em relação à política internacional, mais especificamente a questão de Israel?
Ele vai apoiar Israel. Ele não vai apoiar o Netanyahu como o Trump apoiava, que era um apoio pessoal, e vai tentar restabelecer de alguma maneira o acordo nuclear iraniano. Mas houve mudanças no Oriente Médio no governo Trump, algumas positivas, que não vão ser rasgadas pelo Biden, especialmente que a normalização de relações diplomáticas de Israel com os países do Golfo Pérsico.
Certo. Vocês falaram muito da fórmula do Manhattan, que vocês acreditam na longevidade dela, assim como na do Roda Viva, etc. Mas hoje a gente vive um mundo em que as opções de telas são muito variadas. Tem o streaming, você tem o YouTube com os seus performers ali, os youtubers, etc. Vocês acreditam que essa... multiplicidade de telas funciona como uma concorrência para vocês ou vocês acham que o público de vocês ainda não é tão permeável a essas distrações e vai se manter fiel? Lucas?
Zero em mídia social, rede social. Eu entrei no Facebook às 9 da manhã, saí ao meio-dia e nunca mais entrei em nenhuma rede social. Não tem Twitter, não tem... Eu leio quando me mandam alguma coisa, mas eu não é uma atração minha.
Mas e os streamings da vida? Netflix, Amazon, nesses você também não
navega? Ah, não, isso é outro. Não, não, isso...
Mas
isso,
esses isso que concorrem com vocês
tempo
também.
Enorme, né? Claro. Não, aí eu acho que Netflix começou como uma salvação, pode virar uma maldição. Porque ele está matando a indústria, ele ameaça a indústria de cinema. Porque agora você já tem, não Netflix, mas tem uma família de produção, de lançamento de cinema, de série e filmes toda noite.
Uhum.
É difícil arranjar, inclusive, espaço para o jornalismo.
Certo. O Caio é mais atuante no Twitter do que o Lucas, o Diogo também. Mas como você vê essa concorrência aí das outras telas para os programas jornalísticos, Caio? Você acha que tem espaço para tudo?
É inevitável. Essa é a realidade da mídia e acaba sendo aquilo que a gente sabe. Alguém como Bezos apareceu e salvou e teve que resgatar o Washington Post. Então, existe uma destruição criativa, não tem como você escapar disso, e a gente vê isso inclusive na mídia pública, que cada vez mais precisam de patrocínio privado, não tem como você escapar. Concorrência, mais do que saudável, é inexorável.
Certo, o Diogo tem algo a acrescentar?
O nosso é um programinha de nicho, e acho que tem um fala com um público limitado, e vai continuar assim, conversando com as pessoas com as quais a gente já conversava na Globo News. Eu acho que muitas delas vêm para cá assistir o nosso programinha de nicho por um tempo, até a gente empacotar e vai ser... É isso daqui, o nosso Manhattan Connection é isso daqui. É bom que ele continue assim até o fim. Um dia vai terminar, mas é legal que ele permaneça desse jeito, meio desatualizado, meio caquético. Acho que tem a meio função careta. Dele.
Olha, eu vou dar um testemunho.
O Diogo é honesto e não tinge o cabelo, por exemplo. O Diogo não tinge o cabelo, o cara é honesto.
E você, Caio?
Jamais tingiu o cabelo.
Então tá certo. Eu acho que vocês...
Qual o cabelo?
Eu acho que vocês estão muito bem para a idade.
Questão.
Vão ser muito bem-vindos. Obrigada por essa entrevista, gente. E assim, encerramos. Vera, essa... Diga, querido.
Eu posso te agradecer?
Pode, claro.
Foi um prazer enorme participar desse programa de vocês. Foi delicioso. E eu vi as caricaturas do Caruso, que ali,
tá
os pedaços dela. Pois é, mandar um abraço para ele. Nossa ausência do Pedro Andrade. Esses caras todos são campeões de rede social. Cada um tem não sei mil, quantos mil seguidores. A Angélica, que cuida de uma rata na rede social, e que nós hoje estamos sem o Pedro, sem a Angélica e sem o Ricardo. E a gente não sabe se o Ricardo volta conosco ou não, mas é só para registrar. E a produção dessa nossa estreia aqui, que foi muito bem feita, com muita competência.
Legal, muito bom ter vocês. Obrigada aos três. E assim agora a gente encerra essa entrevista deliciosa. Agradeço ao Lucas, ao Diogo e ao Caio pela conversa e também ao Raul Justilores, à Adriana Araújo, à Kênia Sade, à Cristina Padiglione, ao Martim Vasques da Cunha e ao nosso Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você pela sua audiência. Hoje foi só um esquenta. Manhattan Connection estreia pra valer com a formação completa nesta quarta-feira, dia 20, já quente, com a cobertura da posse de Joe Biden na Casa Branca. É imperdível. E o Roda Viva volta na próxima segunda-feira com o primeiro programa ao vivo de 2021. Como sempre, às 10 da noite. Eu também espero vocês. Até lá.